Rádio UFSCar Notícias.
Supremo Tribunal Federal não autoriza a votação de 3,5 milhões de eleitores que tiveram seus títulos cancelados por não terem comparecido ao cadastro de biometria obrigatório.
Tribunal Superior Eleitoral barra candidatura de Antony Garotinho.
Polícia Federal faz buscas em endereços relacionados ao senador Ciro Nogueira.
Presidente em exercício Dias Toffoli incluiu o nome de Miguel Arraes no livro dos heróis da pátria.
Joaquim Roriz, ex-governador do Distrito Federal, morre aos 82 anos.
José Dirceu tem pena reduzida em sua segunda condenação na Lava Jato.
Dólar cai abaixo de R$4 e chega a bater R$3,96.
Unicamp recebe 610 inscrições para o primeiro vestibular indígena.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4h40 desta quinta-feira, dia 27 de setembro.
Política.
Nós começamos essa edição do Rádio UFSCar Notícias com a informação de que o Supremo Tribunal Federal resolveu não autorizar a votação de 3,5 milhões de eleitores. Isso representa cerca de 2,4% do eleitorado brasileiro que teve aí os seus títulos cancelados por não terem comparecido no cadastro de biometria em cidades nas quais isso foi obrigatório. No entendimento aí da maioria dos ministros, a legislação que permite o cancelamento do título de eleitor de quem não comparece à revisão do eleitorado não fere a Constituição e nem prejudica os eleitores.
Segundo dados do PSB, partido que entrou com a ação para que essas pessoas pudessem votar, a maioria do eleitorado que teve título cancelado por não comparecer à revisão na Justiça Eleitoral entre 2016 e 2018 está nas regiões Nordeste e Norte do país, o que prejudicaria mais eleitores de áreas pobres, segundo o advogado do partido. Isso pode fazer diferença em pleitos proporcionais e majoritários. Abre aspas. As últimas eleições, por exemplo, foram decididas com 3,5 milhões de votos, lembrou ele.
Muito bem lembrado, por sinal. Para você saber se seu título de eleitor foi cancelado ou não, você pode acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. É o tse.jus.br.
Já o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade o registro da candidatura de Antony Garotinho ao governo do Rio de Janeiro. Hoje foi negado o recurso da defesa contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que já havia barrado a candidatura, com base na lei da ficha limpa.
O Ministério Público Eleitoral, na verdade, contestou a candidatura de Garotinho com base numa condenação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em julho, por causa de desvios de 234,5 milhões de reais do Estado do Rio de Janeiro, isso entre os anos de 2005 e 2006, quando ele era secretário de governo de Rosinha Garotinho, sua esposa. Nesse caso, teria ocorrido o enriquecimento ilícito de empresários e também de ONGs contratadas pelo governo para programa de saúde sem prestação de serviço. E, como vocês sabem, a lei da ficha limpa diz que é inelegível quem foi condenado por improbidade administrativa com ocorrência de enriquecimento ilícito.
A decisão tem efeito imediato e, com isso, o ex-governador está impedido de fazer campanha e veicular propaganda no rádio e na TV. Mas, em tese, Garotinho ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A defesa alega que não houve o enriquecimento ilícito, condição necessária para impedir a candidatura. A estratégia é tentar obter decisões liminares na justiça que revertam a condenação do ex-governador por improbidade administrativa. ativa. Também tem a possibilidade de embargos de declaração, que são aqueles recursos que podem ser apresentados ao próprio Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de esclarecer alguma omissão, obscuridade ou contradição no julgamento. Os advogados também tentarão reverter outra condenação criminal por calúnia, que também pesou no indeferimento do registro de Garotinho.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o nome de Garotinho já foi inserido nas urnas eletrônicas, que já estão lacradas, e por isso ele não poderá mais ser retirado. Então, se o eleitor digitar o número do candidato e confirmar, lá no Rio de Janeiro, o voto vai ser considerado nulo. E o total de votos recebido por Garotinho não vai ser nem divulgado no resultado oficial. Aliás, os votos para ele só vão poder ser revalidados se houver uma decisão judicial revertendo essa decisão de hoje. Além disso, a coligação dele também não poderá mais trocar a candidatura dele por outra, já que o prazo para substituição terminou no último dia 17 de setembro. Por fim, a coligação de Garotinho, decidiu assim o Tribunal Superior Eleitoral, não vai precisar devolver os recursos públicos que já foram usados durante a campanha até agora.
Na opinião de Garotinho, a decisão teria sido motivada pelo seu bom desempenho nas pesquisas eleitorais. Abre aspas. Tirar um candidato que está subindo nas pesquisas rumo à vitória há 10 dias das eleições é covardia. Fizeram esse julgamento hoje para não deixarem eu participar do debate que vai ter, sendo que tem outras pessoas que estão na minha frente concorrendo com o liminar. Fizeram esse julgamento às pressas porque eu subi nas pesquisas, disse Garotinho.
Além de ter a candidatura ao governo do estado do Rio de Janeiro impugnada, Anthony Garotinho está também impedido de votar nas eleições de 2018. Isso porque ele já tem uma condenação criminal finalizada e que não cabe mais recurso. E, nesse caso, a lei prevê a suspensão dos direitos políticos do condenado, que incluem o direito de votar e ser votado enquanto aí durar a pena. No caso de Garotinho, a decisão é válida por 2 anos e 8 meses.
A Polícia Federal deflagrou uma operação de busca e apreensão em 2 endereços relacionados ao senador Ciro Nogueira, em Teresina, no Piauí. Ele é presidente do Partido Progressistas e candidato à reeleição, suspeito de receber mais de R$1,5 milhão de reais de propina, divididos entre os anos de 2010 e 2014, para sua campanha eleitoral e para o próprio partido. A polícia fez buscas na sede do PP, em Teresina, e na casa de um funcionário do partido. Segundo investigadores, o assessor do PP é suspeito de fazer o transporte de propina que seria destinada a políticos.
De acordo com o Ministério Público Federal, Ciro Nogueira procurou representantes da empreiteira Odebrecht para solicitar algumas quantias para sua campanha eleitoral e para o PP, o Partido Progressistas. Ainda de acordo com o inquérito, o senador recebeu R$300 mil em 2010, quando ainda era deputado federal, e mais de R$1 milhão de reais em 2014, parcelado em 2 vezes.
As investigações tiveram início a partir de acordos de colaboração premiada firmados por executivos de empreiteira Odebrecht com a Procuradoria-Geral da República. Depois dos depoimentos, a pedido da Procuradoria, o Supremo abriu inquérito para investigar o senador. Esses mandados de hoje foram autorizados pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada em inquérito que apura os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa supostamente praticados por empresários, políticos e doleiros.
Bom, a defesa do senador criticou a decisão judicial que autorizou essa operação. Abre aspas. Uma busca baseada em uma delação antiga, dentro de um inquérito aberto há tanto tempo e determinada há 10 dias das eleições. É uma verdadeira intromissão do Poder Judiciário no processo eleitoral, disse a defesa dele em nota. E seguiu. dizendo que não se preocupam em absoluto com o que foi apreendido, mas que denunciam o uso eleitoral que certamente se fará dessa decisão judicial inoportuna, inadequada e desmedida neste momento, concluiu o advogado do senador.
O presidente da República em exercício, Dias Toffoli, sancionou um projeto de lei que inscreve o nome do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, no livro dos heróis e das heroínas da pátria. Feito de aço, o livro fica guardado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. É um memorial cívico dedicado a figuras ilustres da nossa história.
Nascido em Araripe, no Ceará, Miguel Arraes foi deputado estadual e federal, prefeito do Recife e governador de Pernambuco por 3 mandatos. Em 64, no seu primeiro mandato como governador, foi deposto pela ditadura militar. Chegou a ficar preso por quase 1 ano e depois se exilou na Argélia, onde permaneceu por 14 anos. Um dos principais quadros do PMDB e, posteriormente, do PSB, Miguel Arraes é uma das principais referências da esquerda política do Brasil. Ele morreu aos 88 anos em 2005, no seu exercício de mandato no Congresso Nacional.
Para quem não sabe, para que um novo nome seja incluído no livro dos heróis e das heroínas da pátria, o Senado e a Câmara dos Deputados precisam aprovar uma lei. Também estão no livro nomes como Zumbi dos Palmares, Marechal Deodoro da Fonseca, Chico Mendes, Santos Dumont, Getúlio Vargas, Heitor Villa-Lobos, Leonel Brizola, Zuzu Angel, Machado de Assis e Anita Garibaldi, dentre outros.
Aliás, o presidente da República em exercício, o ministro Dias Toffoli, afirmou também que, na opinião dele, ninguém se arriscará a desafiar a democracia no Brasil. Abre aspas. Nós estamos atentos a defender a democracia brasileira, disse ele quando incluía o nome de Miguel Arraes no livro dos heróis e das heroínas da pátria.
O ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, morreu hoje de manhã após um choque séptico decorrente de complicações de infecção pulmonar. Ele tinha 82 anos e estava internado no Hospital Brasília desde 24 de agosto, após sofrer um quadro de pneumonia e febre. Nos últimos anos, Roriz também lidava com diversas doenças crônicas, como diabetes, mal de Alzheimer, demência, hipertensão e insuficiência renal, que o obrigava a fazer hemodiálise todo dia em casa. Ele deixa a mulher, 3 filhas, 4 netos e 1 bisneto.
Aliás, o quadro de saúde de Roriz já era considerado grave há pelo menos 1 ano aí. Em agosto do ano passado, ele teve que amputar 2 dedos do pé e dias depois também foi amputada a perna direita ali mais ou menos na altura do seu joelho. Tudo isso motivado por complicações do diabetes.
Roriz iniciou a carreira política na cidade de Goiânia, onde foi vereador. Antes de iniciar a vida em Brasília, foi eleito deputado estadual, deputado federal e vice-governador do estado de Goiás. De 1987 a 1988, foi prefeito da capital, Goiânia, como interventor. No mesmo dia em que deixou a prefeitura de Goiânia, em 17 de outubro de 1988, Roriz se tornou governador do Distrito Federal. Indicado pelo então presidente do país, José Sarney. Na época, o Distrito Federal não tinha o direito de eleger o seu governador pelo voto direto. Ele permaneceu no cargo até março de 1990, quando assumiu o Ministério da Agricultura nas 2 primeiras semanas do governo de Fernando Collor. Roriz voltou ao Palácio do Buriti em março de 1991, desta vez como primeiro governador eleito da nova capital. O político também foi eleito governador do Distrito Federal nas eleições de 1998 e 2002. Segurança.
16 horas mais 54 minutos, a gente fala de segurança agora aqui no Rádio Fiscar Notícias, pois José Dirceu teve a sua pena reduzida. Isso mesmo, de 11 anos e 3 meses para 8 anos e 10 meses num julgamento que aconteceu no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. O ex-ministro, como vocês sabem, ele responde por irregularidades em contrato para fornecimento de tubos para a Petrobras. E essa redução aconteceu por causa de alguns atenuantes, como, por exemplo, a sua idade avançada. José Dirceu tem 72 anos.
O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão domiciliar de Paulo Vieira de Souza, ex-diretor de engenharia da empresa pública paulista Dersa, de desenvolvimento rodoviário. Durante julgamento na segunda turma da corte, os ministros decidiram manter duas decisões do ministro Gilmar Mendes, que mandaram soltar o ex-diretor em maio, mas aplicaram medidas alternativas à prisão preventiva, de modo a evitar prejuízo às investigações.
Souza está monitorado, ou melhor, será monitorado com uso de tornozeleira eletrônica. Ele também está proibido de entrar em qualquer estabelecimento da Dersa, de manter contato com outros investigados e também de deixar o Brasil, não podendo também movimentar ainda dinheiro no exterior. Os ministros levaram em conta suspeitas de que ele teria ameaçado testemunhas e transferido dinheiro da Suíça para as Bahamas.
O ex-diretor foi denunciado em março deste ano pela força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo por supostamente, com outros 4 suspeitos, desviar quase 8 milhões de reais de 2009 a 2011 de obras do Rodoanel Sul, Jacu-Pêssego e Nova Marginal Tietê durante os governos de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin, todos do PSDB. Paulo Vieira de Souza também é suspeito de movimentar cerca de 113 milhões em contas na Suíça.
O Supremo também absolveu o deputado federal Newton Cardoso Júnior, do MDB, da acusação de cometer crimes ambientais e falsidade ideológica. Por unanimidade, os ministros da segunda turma consideraram que um dos crimes prescreveu e que nos outros não há provas contra o parlamentar. Ele era acusado de ter participado de um transporte ilegal de carvão vegetal de floresta nativa, isso há 10 anos atrás. Prática essa que é considerada crime ambiental quando não há licença oficial, né? Chegando até uma pena de 6 meses e 1 ano de detenção. Mas, né, ele foi absolvido. Segundo o Ministério Público, ele ainda teria contribuído para confecções de nota fiscal que informava que a carga de carvão era de floresta plantada, o que ajudaria a dificultar a fiscalização.
Economia.
O leilão da Eletrobras, realizado na sede da Bovespa, em São Paulo, teve 11 dos 18 lotes arrematados e arrecadou R$1,296 bilhões. Com exceção de um lote, todos os ativos foram adquiridos por companhias que já eram sócias nos projetos.
A estatal colocou à venda um total de 71 participações em sociedades de propósito específico. E o leilão tinha estipulado um preço mínimo de um pouco mais de 3 bilhões para a totalidade dos ativos. E, portanto, arrecadou só 40% do valor esperado. Essas vendas, como vocês sabem, têm por objetivo tentar reequilibrar as finanças da estatal e reduzir o endividamento da empresa. Para se ter uma ideia, no final do mês de junho, a dívida bruta da Eletrobras era de R$44 bilhões.
Em coletiva de imprensa, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, disse estar satisfeito com o resultado do leilão, mesmo com 7 dos 18 lotes sem interessados. E os ativos que não foram arrematados poderão ser colocados à venda novamente, segundo ele.
Para quem não se lembra, 4 distribuidoras da Eletrobras já foram vendidas nesse ano, não é? Em julho foi leiloada a Companhia Energética do Piauí e em agosto foram vendidas as companhias de Eletricidade do Acre, as centrais elétricas de Rondônia e a Boa Vista Energia em Roraima. A Companhia Energética de Alagoas está com a venda suspensa por uma liminar do Supremo Tribunal Federal e o leilão da distribuidora da Eletrobras no Amazonas foi adiado para o dia 25 de outubro por causa do atraso de uma aprovação no Senado de um projeto de lei que acaba aí reduzindo incertezas em torno da distribuidora do Norte.
A venda das distribuidoras é considerada como uma primeira etapa para a privatização da própria Eletrobras, cujo leilão de venda chegou a ser previsto para 2018. O argumento do governo e da companhia é que a Eletrobras ficará mais atrativa para investidores assim que se livrar das distribuidoras, que são fortemente deficiárias.
Economia.
E o dólar voltou a ser negociado abaixo de R$ 4,00 nessa quinta-feira, seguindo a tendência de ontem. Há mais ou menos uma hora atrás, a moeda norte-americana estava caindo 0,70% e sendo vendida a R$ 3,29. Mas hoje ela já chegou a bater os R$ 3,96, viu? A última vez que a moeda dos Estados Unidos tinha ficado abaixo dos R$ 4,00 tinha sido no dia 20 de agosto, há mais de um mês, quando ela encerrou a sessão negociando o dólar a R$ 3,95.
Educação.
A Unicamp divulgou que teve 610 pedidos de inscrição para o primeiro vestibular indígena da universidade e 74% dos pedidos vieram do estado do Amazonas. São oferecidas 72 vagas em 27 cursos. Abre aspas, podemos observar forte procura por carreiras nas áreas da saúde e humanidades, onde se destacam administração e pedagogia, destacou José Alves de Freitas Neto, coordenador executivo de vestibular da Unicamp.
Agora, para ter a inscrição aceita, os estudantes vão precisar comprovar que pertencem, né, a uma das etnias indígenas do território brasileiro. O exame, que vai acontecer numa fase única, ocorre no dia 2 de dezembro, em língua portuguesa, em Campinas, Dourados, Manaus, Recife e também em São Gabriel da Cachoeira, nessas cinco cidades. A prova é formada por uma redação e 50 questões de múltipla escolha, que estão aí divididas em linguagens e códigos, ciências da natureza, matemática e ciências humanas.
Saúde.
A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos confirmou um surto de catapora que atingiu 10 crianças do primeiro ano do ensino fundamental na Escola Municipal Antônio Estela Moruzzi. Os alunos com a doença ou sintomas suspeitos também foram afastados das aulas.
A vigilância epidemiológica foi acionada e já esteve na unidade para orientar os pais dos alunos, né, que estudam no período da manhã. As carteiras de vacinação desses estudantes também foram verificadas e ficou constatado que as crianças que contraíram a doença não tinham recebido nenhuma dose da vacina. Por isso, a vigilância realizou a vacinação aí em 75 alunos de outras turmas. Eles têm idade entre 6 e 8 anos. 17h02, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, vem aí o Asterisco. Uma boa tarde para você e até mais.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.